Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário vota projetos na tentativa de barrar aumento dos combustíveis. Senado deve criar comissão externa para acompanhar crimes na Amazônia e desaparecimento de indigenista e jornalista britânico. Em audiência do Senado, debatedores defendem reestatização de empresas. Boa noite. O desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e do jornalista Dom Phillips no Vale do Javari, no Amazonas, mobilizaram vários senadores durante a sessão de hoje no plenário. Parlamentares querem criar uma comissão externa ou uma CPI para investigar crimes cometidos na Amazônia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que a Casa Legislativa precisa reagir diante do cenário que envolve os recentes acontecimentos. Ele citou reportagem da Rede Globo com denúncias de que o crime organizado e um Estado paralelo podem estar por trás do que aconteceu numa trama que envolve tráfico internacional de drogas e de armas, desmatamento e garimpo ilegal e atentado aos povos da floresta.
Caso se confirme o fato de terem sido eventualmente assassinados, é uma situação das mais graves do Brasil. Assim como nós já presenciamos promotores de justiça no seu munos de acusar, sofrendo atentados e alguns pagaram com a vida, juízes, magistrados, julgando a criminalidade organizada igualmente sacrificados em função disso, crimes políticos de atentados a parlamentares, a jornalistas, tudo isso para além do sentimento humano da vida que se perde no atentado dessa natureza, há uma ofensa ao Estado brasileiro, há uma ofensa às instituições gravíssima.
O senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou requerimento de criação de uma comissão externa temporária para acompanhar o caso e apurar o que aconteceu com Bruno Araújo e Dom Phillips. Pela sugestão de Randolph, três senadores de cada comissão integrarão o colegiado. Mas, para Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, é preciso cautela e evitar a politização do caso em ano eleitoral. Ele defendeu que o presidente do Senado aceite o requerimento dele de criação de uma CPI para apurar o crime organizado em todo o país.
Eu quero sugerir ao senhor que a gente faça essa CPI técnica com apoio da Polícia Federal e que a gente possa desenvolver um trabalho para buscar a expansão do narcotráfico nos estados do Norte e Nordeste do Brasil.
Também preocupado com uma possível politização do caso, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, afirmou que mais de 200 agentes participam da busca de Bruno Araújo e Dom Phillips, fato que desmonta o discurso de que o governo não está se empenhando para solucionar a questão. Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, criticou a falta de policiamento na Tríplice Fronteira, que disse ter apenas 7 ou 8 policiais federais. Ele afirmou que assassinatos e desaparecimento de pessoas são comuns na região por falta de segurança. Para ele, é preciso saber o papel das Forças Armadas em defender o território nacional contra o narcotráfico e pessoas que estão utilizando os ribeirinhos e indígenas. De acordo com o senador, o narcotráfico de outros países, principalmente do Peru e da Colômbia, financia a pesca ilegal, o desmatamento e a extração de ouro ilegal no Amazonas.
Tem nome essas pessoas, é de conhecimento das autoridades brasileiras. É preciso fazer uma conversa com o Peru e com a Colômbia para que a gente possa inibir a entrada dessas pessoas, porque é simples. Quando há uma ação no Rio Javari, quando há uma ação no Rio Içá, quando há uma ação em outros rios, as balsas que estão extraindo ouro ilegal no Brasil, eles atravessam a fronteira e nós não podemos fazer nada.
E a Comissão de Direitos Humanos está em Sergipe para acompanhar a apuração do caso Genivaldo Santos, morto durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal. O grupo se reuniu em Aracaju com representantes da Polícia Federal e da PRF. A reportagem é de Pedro Pincer.
Genivaldo morreu asfixiado após ser trancado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, onde foi atacado com spray de pimenta e gás lacrimogêneo, depois de ter sido agredido fisicamente. Houve reuniões com o governador do estado, Belivaldo Chagas, com a Polícia Federal, que investiga o caso, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Defensoria Pública da União, com o Ministério Público Federal e com a Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, relatou como foi o encontro com a Polícia Federal, que esclareceu as razões de uma possível demora na conclusão das investigações.
Tem a ver com essa preocupação de que as perícias sejam todas elas feitas dentro do mais estrito rigor técnico e, como tal, a minha expectativa é de sair daqui acreditando que em breve nós vamos ter, sim, uma resposta à sociedade, à família do senhor Genivaldo e a toda a população de Sergipe.
Nesta terça, a diligência, que também conta com o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, será em Umbaúba, onde haverá encontros com o prefeito e o presidente da Câmara dos Vereadores e visita e inspeções das condições dos familiares da vítima.
Convidados para uma audiência hoje na Comissão de Direitos Humanos criticaram as privatizações do governo federal no momento em que vários países retomam empresas da iniciativa privada. O debate ocorreu durante o lançamento do livro O Futuro é Público e a campanha Se é Público, é para Todos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Ao afirmar que as privatizações geram mais custos para o cidadão e ao Estado, o doutor em Ciências Sociais Luiz Alberto Santos disse que municípios ao redor do mundo retomaram o controle de serviços essenciais, conforme estudo do Instituto Transnacional apresentado no livro O Futuro é Público.
Ou seja, em todo o mundo, mais de 2.400 cidades em 58 países retomaram o controle público sobre a prestação de serviços nas mais diversas áreas. E aí nós temos setores como água, energia, saúde pública, resíduos sólidos, transporte público e até mesmo telecomunicações.
Coordenadora do Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas, Rita Serrano, disse que as privatizações pioraram a qualidade dos serviços. Ao fazer um histórico das privatizações brasileiras, o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que pediu o debate, disse que o estudo alerta sobre os prejuízos da privatização.
Essa obra vem em boa hora, porque agora os privatistas se lançam sobre os Correios, sobre a Eletrobras, sobre a Petrobras. Daqui a pouco, sobre as universidades, que já vimos, sobre a rede pública de educação básica e até mesmo no Sistema Único de Saúde, um verdadeiro herói em época de pandemia, só como exemplo.
E os senadores discutem neste momento o projeto que fixa um teto para a cobrança do ICMS e classificam combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo como bens e serviços essenciais. Essa mudança faz com que os estados sejam proibidos de cobrarem ICMS superior a 17%. O relator da proposta, senador Fernando Bezerra Coelho, assegurou repasses para a educação, saúde e municípios no projeto que reduz o imposto sobre combustíveis e energia. Mas os senadores contrários alertam que não haverá redução no preço das bombas. A repórter Érica Christian tem mais informações ao vivo. Boa noite, Érica.
Boa noite, Paula Groba. Na última versão do relatório, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, assegurou que as eventuais compensações para os estados que perderem a arrecadação vão para a educação, no caso Fundeb, saúde e municípios. O projeto limita em 17% o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte público. Com esse teto, vários estados terão de reduzir a alíquota. Se houver perdas de arrecadação superiores a 5%, o governo federal vai abater as dívidas. Os estados adimplentes poderão fazer empréstimos com o aval do governo federal. Fernando Bezerra Coelho voltou a contestar as perdas de arrecadação ao citar estimativas de mais de R$1 trilhão de arrecadação.
Ora, 10% para a receita extraordinária verificada pelos estados brasileiros é insuportável. Os estados poderão comportar e dar sua contribuição para que a gente possa reduzir o preço da energia, o preço dos combustíveis, o preço das telecomunicações.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, ressaltou que o projeto não vai reduzir o preço nas bombas, mas afetar os serviços públicos.
Enquanto a Inglaterra taxar os lucros das empresas petrolíferas, aqui nós estamos optando Vou tirar recursos da educação e da saúde dos estados e do município para manter os lucros e dividendos dos acionistas da Petrobras.
Se aprovado pelo Senado, o projeto volta à Câmara dos Deputados. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.